A Rádio USP apresenta
USP Analisa.
Meia hora analisando assuntos atuais que envolvem a vida do cidadão e da universidade, sempre com um convidado especial.
USP Analisa.
Quando se fala em tratamento para usuários de drogas, a internação é a principal ferramenta em que as famílias confiam para recuperar essas pessoas. Há casos, inclusive, em que o recurso é usado de forma compulsória, sem o aval do usuário. Mas será que, de fato, esse é o único meio de recuperação? O USP Analisa de hoje conversa com a docente do Departamento de Psicologia da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da USP de Ribeirão Preto, Clarissa Corrad Webster, e com a psicóloga e mestre em psicologia, também pela USP de Ribeirão Preto, Mariane Capelato Melo, que realizaram uma pesquisa mostrando que nem sempre a internação em clínicas ou comunidades terapêuticas é a melhor solução para o usuário de drogas. Bom, boa tarde, professora. Boa tarde, Mariana.
Boa tarde.
O que existe atualmente em termos de políticas públicas de apoio ao usuário de drogas? Elas são realmente adequadas à realidade desse público?
Thaís, nós temos preconizados a RAPS, que é a Rede de Apoio Psicossocial. A Rede de Apoio Psicossocial, ela engloba serviços que vão desde atenção básica, até moradia, até internação hospitalar. Então, essa rede deveria estar funcionando para dar conta de atender o usuário de droga nas suas diferentes necessidades. Por exemplo, pessoas que estão em situação de rua. Pela rede de atenção psicossocial, nós temos preconizados o consultório na rua, que são pessoas que trabalham com redução de danos e profissionais que fazem vínculo com essas pessoas em situação de rua e, com isso, tentam aproximar essas pessoas de serviços de saúde, pensar em estratégias que reduzem os danos dessas pessoas. Temos também, dentro da rede, alguns exemplos, né? O atendimento na atenção primária à saúde. Então, a atenção primária à saúde, que está perto das famílias, vai poder oferecer um apoio para essas famílias, orientações de prevenção e de redução de danos também. Temos o Centro de Atenção Psicossocial, que aí são serviços especializados no tratamento dos usuários de drogas. Então, o CAPS-AD, a gente tem o CAPS-AD2, que funciona no período do dia, e o CAPS-AD3, que tem alguns leitos para acolhimento. Então, a pessoa poderia ficar até 2 semanas acolhida num período de crise, num período mais vulnerável, acolhida dentro desse CAPS. Os CAPS, eles são serviços dentro do município, na cidade, que a pessoa recebe diferentes tipos de tratamento e atenção, desde participar de psicoterapias grupais, até orientações em saúde, atendimento à família. Eles auxiliam a pessoa a estar em contato com a escola, com a profissionalização, tentam olhar a pessoa como um todo e oferecer um tratamento como um todo. Então, os CAPs hoje seriam como que serviços centrais para a gente. Só que a gente entende, dentro da rede de atenção psicossocial, que esse tratamento tem que ser feito em rede. Por isso que eu estou dizendo que, então, tem preconizado atenção básica, equipes de consultório na rua, as equipes de pronto atendimento, porque às vezes a pessoa acaba chegando até um serviço de pronto atendimento, por exemplo, a UPA. Receberia pessoas para observação em 24 horas, alguns hospitais que oferecem leito para desintoxicação dessas pessoas fazem parte da rede. Então, a rede tenta englobar diferentes serviços, a economia solidária, né? Então, há estratégias que auxiliem essas pessoas a retornar ao trabalho, a produzir, estratégias de moradia e abrigamento. Então, tenta olhar diferentes necessidades que as pessoas têm, usuárias de drogas, e pensar que a gente tem que trabalhar em rede e oferecer diferentes espaços de acordo com a pessoa e com a necessidade dessa pessoa. Então, essa é a RAPS que é preconizada, que a gente tem na legislação, que deveria estar aí oferecendo uma leque de atendimento para essas pessoas.
É o que eu ia perguntar, na realidade, então, é o que existe na legislação, mas ela, de fato, ela está funcionando plenamente ou só algumas partes?
Então, aí acaba variando de município para município, Então, a gente vê aí, existe então essa legislação que orienta como a RAPS deve acontecer, e aí os diferentes municípios têm alguns equipamentos da RAPS, têm falta de outros equipamentos da RAPS, aí vai depender das políticas públicas daquele município e também de uma influência que tem das políticas públicas do governo estadual e federal. Então, a gente não pode se esquecer que também as políticas do estado e federais influenciam também e têm um reflexo nas políticas do município. Em Ribeirão Preto, por exemplo, a gente conta atualmente com o CAPS 2. A gente teria, então, necessidade de ter outros CAPs, né, de ter um CAPs 3, por exemplo. Então, a gente não tem esses leitos de acolhimento por até 2 semanas aqui. E pelo tamanho do município, pela demanda, a gente teria essa necessidade. Infelizmente, até hoje, a gente não tem equipe de consultório na rua, né, mas outros municípios já têm, como, por exemplo, Campinas. Então, outros municípios têm. Então, a gente tem alguns desses equipamentos, faltam outros equipamentos. Então, a gente tem uma legislação que nos orienta, uma diretriz, e os políticos, a comunidade, e aí eu acho que a academia tem que dar um suporte, um apoio, para que a gente consiga ampliar esses serviços que estão preconizados.
De uma forma geral, quais são os principais problemas que vocês veem nessas políticas públicas ou na aplicação delas?
Acho que um dos principais problemas é essa rede que não funciona como uma rede, então a ausência de serviços, a ausência de investimentos nos serviços, que dificulta que as pessoas tenham acesso a diferentes necessidades que elas têm, né, de cuidado. E aí, nisso, criam-se espaços, né, de possibilidades de outras atuações e modelos de atenderem essas pessoas e não necessariamente estão atendendo as demandas delas, né?
Que seria o caso dessas comunidades terapêuticas que não funcionam, às vezes, muito bem, seria isso?
Isso também,
A gente acha que um dos grandes problemas é o foco que tem ocorrido nos últimos anos nas internações. As internações têm sido apresentadas pela mídia como uma das soluções para esses problemas, né? Isso começou muito com o crescimento do crack, as cracolândias, e aí vieram as internações sendo apresentadas como a forma de resolver esse problema, né? Isso foi sendo ampliado, e hoje a gente vê um investimento grande do poder público nessas internações. Com isso, acaba tendo um desinvestimento nos outros serviços. Então, quando eu te falei da RAPS, né, ela preconiza 10 tipos de atendimentos, né, 10 modalidades, e a gente vê uma modalidade ganhando força, que é essa modalidade das internações, e com isso enfraquece as outras modalidades. Realmente, isso acaba sendo um dos grandes problemas. E aí, como apontou bem a Mariane, acaba abrindo espaço para pessoas criarem espaços que se dizem espaços de tratamento, mas que, na verdade, podem levar a maiores problemas ainda.
Tá certo, então, professora. A gente volta a falar disso no próximo bloco. Nós vamos agora para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco.
USP Analisa volta já.